Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Damos hoje o pontapé inicial na Liga BPI Feminina, pois é. Hoje estou cá só com o João, que a nossa Rita anda muito atarefada ao nível de preparações físicas de outras atletas e outras pessoas, mas cá estou com o João. Não queríamos também deixar passar esta oportunidade para não começar a juntar ali muitos jogos e para conseguirmos, de alguma forma, dar encadeamento então a este nosso projeto, a este nosso conteúdo. João, meu amigo, bem-vindo, obrigado.
Olá, Sérgio. Eu é que agradeço que manteres este segmento também sempre vivo e sempre com dinâmica e sempre a dar o destaque merecido à nossa equipa de mulheres que jogam futebol. E pronto, e dar aqui uma primeira chega sobre a primeira jornada do campeonato, um bocadinho o que é que se passou no jogo e outros tópicos também interessantes no que diz respeito ao... Àquela, eu adoro a expressão do futebol jogado por mulheres. E é isso mesmo que é futebol apenas jogado por mulheres. É a única variação.
Isso mesmo, João. A primeira jornada desta edição, então, 22-23, tem algumas surpresas, mas já vamos passar aqui em vista o que foi esta primeira jornada. O Benfica, no seu pontapé inicial, então, venceu o Clube de Sport Marítimo por 6-0. O João já me dirá que viu o jogo com muito mais atenção que eu, mas achei o Marítimo uns furos abaixo do que teve, principalmente na época passada. O João já vai falar um bocadinho sobre isso. O Benfica então a vencer por 6-0, um jogo que ao intervalo o Benfica já vencia por 2-0, um jogo disputado então na Cova da Piedade. Também já lá vamos, acho eu, que o João de certo terá algumas notas para dar. João, o Benfica aqui entrou aqui com a Ruth Costa, a Carolina Correia, a Silvia Rebelo, a Lúcia Alves, a Valéria, a Maria Negrão, a Pauleta, a Christy, a Ana Vitória, a Marta Sintra e a Chloe. Algumas surpresas aqui no 11 ou nem por isso?
Acaba por haver um bocado de rotação. Eu estranhei ao início, mas depois, pensando um bocadinho, nós acabamos de vir de uma jornada de seleções. Também temos, desde o início da época, temos a baixa da Catarina Amado.
Agora junta-se a Kika, não é?
A Kika e a Jéssica. A Jéssica também se lesionou no pré-seleção, digamos. Portanto, algumas entradas teriam que acontecer. Outras jogadoras que têm jogado sempre, como a Carol, como a André Faria, como a André Norton, também passaram pelo banco. Eu estranhei um pouco porque o próximo jogo é mais colado à Liga dos Campeões. Portanto, faria mais algum sentido elas jogarem agora e descansarem um pouco no próximo jogo. Mas não vejo que haja aqui nenhuma questão. Em princípio, são dois jogos relativamente acessíveis. Mas é tal coisa. Nós também temos que ter a noção que, infelizmente, na minha opinião, eu acho que o Benfica terá mais intensidade e competitividade nos treinos do que propriamente na grande maioria dos jogos da Liga BPI. É triste.
Mas o Benfica também chega aqui com uma grande rotação, João.
O Benfica chega aqui com uma grande rotação, isso é evidente. E eu acho que também é um dos fatores que ajuda a explicar este resultado. O Marítimo fez o primeiro jogo esta época e pode também ter sentido, além de condições diferentes de treino que obviamente têm, da qualidade intrínseca das próprias jogadoras, a rotação que o Benfica já traz, obviamente também é fator neste desnível.
O Benfica, que tu estavas a dizer que na próxima jornada, então na segunda jornada, o Benfica desloca-se até à Albergaria, para defrontar o clube da Albergaria, um jogo que está marcado para às 11 horas, se não me engano, de sábado, de 17 de setembro, e depois, na semana seguinte, o Benfica a defrontar o Rangers, é isso?
Exatamente, no dia 20, defronta o Glasgow Rangers para o play-off, digamos assim, de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, na Escócia.
É isso mesmo. João, deixa-me só dar aqui nota também, porque é assim que tem que ser, do 11 do Marítimo, o Marítimo que se apresentou com a Diana Figueira, a Joana Prazeres, a Priscila, a Tânia Mateus, a Karina Socarras, a Telma, a Érica, a Marcela Ival, a Lara Costa, a Eliana Amado e a Pamela Quadra. João, já falámos um bocadinho, não é? O Benfica que venceu então por 6-0, não sei se terá sido ou não um resultado desnivelado, não achas isso?
O resultado é bastante desnivelado, mas acaba por demonstrar aquilo que foi o jogo. O Marítimo até entra com uma ocasião de relativo perigo num canto. Mas, aliás, é interessante porque isso acontece na primeira parte e acontece na segunda. É o único lance que o Marítimo tem de algum perigo na primeira parte. Na segunda parte, elas até têm um bocadinho mais de bola, mas só têm um verdadeiro lance de perigo. E, de facto, é um lance de perigo logo ao início da segunda parte, pela Telma, a incontornável Telma Encarnação.
Por acaso, desculpa estar a interromper, João, só para dizer que achei que a Telma fosse procurar outro desafio para esta época.
Dizem o que se diz nos mentideiros, e vale o que vale, é que ela está muito confortável na Madeira. Pá, nós temos também que ter, eu tenho sempre isto presente quando falo em desporto no feminino, infelizmente em Portugal, que se nós já em algumas modalidades de pavilhão, mesmo no masculino, temos que perceber que não são atletas que têm uma remuneração como têm os atletas de futebol no masculino, especialmente num clube como o Benfica. No desporto, no feminino, ainda é pior. Ou
Ainda
seja,
pior.
nós temos que ter em consideração alguns outros fatores. Estabilidade familiar, a independência financeira, são a formação das atletas para estarem preparadas naquilo que é o pós-desporto.
E nós estamos a falar num clube como o nosso, que, por exemplo, temos uma capitã da nossa equipa de futsal no feminino que quer continuar a exercer a sua atividade profissional além do futsal. E que acaba por condicionar, e este condicionar nem, não é no mau sentido, atenção, toda a preparação da equipa de futsal no feminino. Portanto, este condicionar, percebam, não é com má intenção, é mesmo só para explicar isto, ou para dar ênfase àquilo que o João está a dizer, que muitas das vezes pá, as atletas também têm, ou quase sempre, né, têm uma vida extra. E se estamos a falar na questão, eu estava a falar da Inês, que é capitã do Benfica. A realidade de atletas, por exemplo, do Clube Sport Marítimo, então ainda deve ser completamente diferente. E João, já agora, trazendo também aqui o masculino para a nossa conversa, é público, por exemplo, que o Yara Mechu foi para a Bélgica porque se sentia confortável.
Como é óbvio, todas essas situações, a gente olha para as coisas e vê na teoria, até uma atleta de seleção nacional, uma atleta claramente de um nível superior àquele que na sua média tem o Marítimo. Mas depois há muitos outros fatores que nós não sabemos e que também têm ter sido têm ter, que se têm que ter em conta quando os atletas tomam as suas decisões de carreira. Nem tudo. Quando nós estamos a falar, e nós temos que ter a noção que o futebol no feminino, o desporto no feminino em geral, o futebol, eu acho que ainda comparado com algumas outras modalidades, como por exemplo o voleibol, está numa fase ainda muitíssimo embrionária. Portanto, as condições de topo e remunerações que sejam efetivamente justas, até para o nível que algumas atletas já têm, dás o Benfica, possivelmente o Sporting e pouco mais. Portanto, nós temos que ter. É preciso. Eu compreendo, mesmo. E eu não gostei de ver a BTV constantemente na transmissão a bater nessa tecla da Telma merecer voos mais altos. Nós sabemos que merece, o valor dela está lá. Agora, a quase lhe chamarem vistas curtas, eu não gosto de ouvir porque.
Ela, se calhar, é mesmo isso que tu estás a dizer. Ela, se calhar, quer estar ali e pronto, e acho muito bem e faz todo o sentido. Eu estava só a comentar no sentido de achar que ela poderia dar o salto porque
A
é
nível
merecido.
de qualidade, é
Que ela
relativo.
tem mais qualidade para isso, mas é perfeitamente normal que ela se sinta bem na ilha, que queira estar na ilha, que queira estar próximo dos seus. Pá, que se calhar até tem uma situação financeira, pá, mais ou menos ali estável, pá, um apoio familiar, não sei, estou a falar de cor, estás a ver? E faz todo o sentido. Eu era só mesmo porque estava só aqui a meter este assunto, só por curiosidade, estás a ver?
Sim, opa, eu concordo completamente. Ela é uma atleta de eleição para aquilo que é o futebol nacional, mas nós também. E há um exemplo que nós podemos dar que tivemos na nossa própria casa, que foi a Letícia. A Letícia era uma guarda-redes de topo, que estava num clube de topo naquilo que diz respeito ao futebol em Portugal e que teve que voltar para o Brasil por razões pessoais. Portanto. há muito mais coisas que pesam nas decisões dos atletas do que aquilo que é aparentemente visível.
João, vamos entrar então a fundo aqui no jogo. Já falámos aqui da primeira. O Marítimo ali, o primeiro, sei lá, bola de saída quase a ser do Marítimo, não é? Mas o Benfica chegou ao golo muito cedo e a partir daí do jogo tornou-se super confortável, se já não tivesse, né? Aqueles 5 minutos iniciais.
É verdade, o Benfica entra logo dominador, faz logo o gol muito cedo, através de uma jogada pela direita, em que a Ana Vitória acaba por assistir a Marta, que finaliza bem dentro da área, e o Benfica fez uma coisa muito bem. Este Marítimo, e não é de agora, tendo a tal uma encarnação, normalmente consegue criar muito perigo em transições de bola rápidas, e... Não só a nível individual pela Telma, mas também a Telma a procurar às vezes os apoios de algumas colegas, normalmente a Karina Socarrás, a Tânia Mateus, a Marceli, são atletas que por vezes conseguem acompanhar a Telma e daí surge algum perigo. Mas o Benfica teve sempre uma posse de bola muito segura, o Benfica nunca, nunca, e também jogar no sistema tático que o Benfica joga hoje em dia com os três defesas, o Benfica joga com três defesas. Sendo uma delas a Lúcia e a Carolina Correia também do outro lado, são duas defesas rápidas. Portanto, logo daí conseguem reagir rapidamente à perda e abafar logo a Telma nas transições. Eu, aliás, acho que é logo também num dos primeiros momentos do jogo, a Telma, à saída da grande área do Marítimo, quase sofre ali uma falta que fica no chão lesionada. Foi uma jogada completamente normal, mas o ponto é que é logo ali abafada, ou seja, não tem espaço. Para poder pôr velocidade, para poder pôr a sua técnica individual, e o jogo do Marítimo morre completamente, ou seja, o Benfica completamente dominante. Mas digamos que nem por isso foi um jogo muito interessante. E eu, logo a seguir a isso, o Benfica tinha muita bola, mas nunca teve grande objetividade. E depois acontece o que às vezes acontece, que é que o Chloé pega na bola, zanga-se, um bocado aborrecida da monotonia, pega na bola no meio-campo, finta a equipa toda do Marítimo, tudo o que lhe aparece à frente e mete a bola na baliza. Portanto, logo aí faz o 2-0 e jogo completamente resolvido a pouco mais de 20 minutos
Aos
ainda.
20 minutos, né?
Pá, até final. Portanto, e o jogo foi sempre sem isto. O Benfica sempre controlador, ia conseguindo aqui e ali oportunidades. A Chloe ainda teve mais outro lance de mais slalom. Permite uma boa defesa à guarda-redes do Marítimo, mais uma outra oportunidade dela e da Maria Negrão, mas o jogo acaba por chegar com o 2-0 ao intervalo.
A rotina faz uma grande defesa ali, quase aos 30 e tal minutos, para aí.
Olha,
Sim.
não tenho grande memória disso. Eu
Não.
tenho memória da defesa que a Ruth efetivamente faz logo no início
Logo no início.
da parte. Pronto, que é o tal contra-ataque da Telma, ela contra o mundo basicamente, mas mesmo assim, ao fim de dois ou três ressaltos, ainda consegue encontrar ali um espaço para rematar e numa defesa que eu acho que é mais difícil do que até pode parecer, porque envolve ali muitos reflexos e a Ruth vai sacar a bola e a partir daí não teve mais trabalho. Se bem que o Marítimo teve um bocadinho mais de bola, ainda meteu duas ou três bolas na área, mas perigo real não criou
Não
muito
foi.
perigo.
O Benfica acaba por entrar para a segunda parte a vencer por 2-0, sem grandes, aliás, sem grandes, não, sem modificações no 11, até ali aos 10 minutos, penso eu, mais coisa, menos coisa, em que faz duas substituições. Entra a Andreia e a Beatriz. Eu vou dizer Beatriz porque eu não gosto muito do apelido,
Eu também não gosto.
mas dizer que vi a Beatriz entrar no Seixal, estás a ver? No Benfica Campos contra o Braga, se não me engano,
Sim.
e está ali muita qualidade naqueles pés. Vamos ver o que é que virá daí, mas está ali muita qualidade naqueles pés e gostei muito de ver a Beatriz Nogueira, que não Bibocas, ok? A Andreia e a Beatriz então a renderem a Valéria e a Christine. Se de alguma forma a Beatriz traz ali um bocadinho daquela irreverência, no bom sentido, não é? De jogo. a Andreia traz ali uma qualidade de meio campo, não é? Se calhar o Benfica para gerir o jogo com bola, não é? Algo que eu acho que ainda falta um bocadinho à Christie.
Falta. Aliás, não faz muito parte das características da Christie. Mas atenção, e nós havemos de falar disso, eu acho que a Christie, por exemplo, no jogo com o Rangers, ou nos jogos com o Rangers, pode ser muitíssimo importante. Portanto,
eu acho que ela entra aqui e provavelmente vai entrar em albergaria também.
Vamos ver. Porque é assim, a verdade seja dita. Nós olhamos para o meio-campo do Benfica e o... Um bocadinho, exagerando um bocadinho, mas as suplentes são o melhor meio campo do campeonato e as titulares são o melhor meio campo do campeonato e as suplentes são o segundo melhor meio campo do campeonato. Portanto, opções com qualidade, há ali muitas e para vários gostos, para vários estilos. Portanto, a Christie tem muita concorrência. Agora, ela tem as suas características, tem as eras onde é forte, é uma jogadora fortíssima fisicamente. Eu acho que mesmo assim ela tecnicamente já evoluiu bastante.
Já evoluiu bastante, já. E no sentido posicional também.
Também a paleta deve ser muito importante ao lado dela para passar ensinamentos. Portanto, eu acho, no fundo, a entrada da Andreia, controlar o jogo com bola, mas também dar. Eu acho que a Filipa também deve ter sentido que o jogo estava ali numa fase muito, muito morta, mesmo para quem estava a assistir, não estava a ser particularmente interessante. E depois a entrada da Beatriz. A Beatriz, além da muita qualidade, eu já me lembro de ver, eu vi um ou dois jogos da equipa B já há 2 anos, portanto a Beatriz tem 18, na altura tinha 16 e na altura já era a melhor jogadora da equipa. Não é que a equipa B tenha jogadoras muito com 20 anos, mas a Beatriz nota-se ao longe que tem ali muita qualidade nos pés. Eu em certas, eu acho que a alegria que ela, eu noto ali muito Kika. No sentido da qualidade técnica, da alegria no jogo, daquela irreverência, daquele lado selvagem, daí que eu não gosto muito de ver jogar onde ela jogou, no meio ala. Eu percebo a opção, a Valéria, e é um dos pontos que eu aqui deixo, a Valéria mais uma vez, o porção me passou completamente ao lado do jogo.
Do jogo.
Ela e jogar neste esquema de esquerda para o mal, eu acho que é a posição perfeita para a Valéria, para poder fazer o corredor todo. E explorar a velocidade tendo as costas cobertas.
Mas a Beatriz, neste jogo Covid, contra o Braga no Benfica Campos, jogou no meio mesmo.
Ela
um bocadinho. Pá, pronto. Ela tinha uma posição, mas estava ali um bocadinho à vontade. Estás a ver?
Nos jogos que eu tinha visto da equipa B, é exatamente a mesma posição que a Kika. É uma, é um, ela gosta de andar solta, ela precisa de andar solta para exprimir o talento. Que aquilo é talento puro que está nos pés dela. E a irreverência ajudou logo, pouco depois de ter entrado, logo a construir o terceiro golo, que acaba por ser um autogolo, um lance muito infeliz da guarda-redes, não tem culpa nenhuma naquilo que se passou, não é? De um remate ao posto, depois lhe bate nas costas e entra. Mas pronto, o Benfica com as substituições até consegue aumentar um bocadinho o ritmo. Pouco depois também entrou também ao terceiro golo, que é o livre da Ana Vitória, um livre muito bem marcado. Se bem que a guarda-redes poderia.
O quarto golo é que é o do livre. O terceiro é a Marta que faz o.
Não, mas a Marta que acaba por ser acreditado como autogolo, porque não é da Marta. O quarto da Ana Vitória, de livre. Depois há mais substituições. Entra a Nicole, mais uma vez nota-se que vem com fome de golo, que ela vem com vontade, nota-se que ela vem com vontade de jogar, vem com fome de bola.
Mas uma equipa que tira a Maria e mete a Andreia é batota mesmo. Porra.
É o que nós olhamos para o banco do Benfica. É assim, já tens muita qualidade no 11. Tu olhas para o 11 e tens uma guarda-redes de seleção, tens a Lúcia, que é uma jogadora de seleção, a Sílvia, que pronto, já tem uma fase diferente da carreira, mas muitíssimo experiente, muito importante. Tens a Maria, que é um talento, que eu acho também um talento enorme. A Pauleta, não precisa de adjetivar, a Ana Vitória não precisa de adjetivar, tens Chloe, Depois vais ao banco e tens Carol, tens as Andreias, tens a Nicole. Isto não acaba. E ainda mais as que estão de fora. Eu acho que o plantel do Benfica é de uma dimensão estratosférica, mesmo comparando com o plantel do Sporting. Não tenho problemas em assumir. Nós vimos na Supertaça que a Mariana precisava de ir ao banco, epá, e tinha opções, mas eram tudo miúdas muito jovens, sem tarimba, sem este tipo de estaleca que nós conseguimos ter. Não é uma crítica à Mariana, longe disso, é a realidade dos factos. Depois, o jogo. Lá está, o jogo teve sempre a mesma toada, o Benfica sempre dominante, ia criando aqui e ali. A Andreia acaba por marcar um golo, a Andreia Faria, com um lance de muita infelicidade da Diana, que é um frango, há que dizê-lo com frontalidade.
Eu por acaso isto gerou uma onda de comentários nas redes sociais, até sobre a guarda-redes do Marítimo. Pá, o que é pena, mas.
Mais uma vez, eu acho que nós temos que enquadrar bem a questão. Nós olhamos, e mais uma vez dou um exemplo de casa, nós olhamos para aquilo que era a Caitlin quando chegou e aquilo que a Caitlin é agora.
É
Ela
agora.
não tem estado disponível, mas bastou-lhe pouco tempo, com algum trabalho específico, para dar um pulo gigante. A posição de guarda-redes é uma posição super específica. É uma posição que precisa de trabalho específico. Ora, se nem. No Benfica vamos tendo, mas eu acredito que a maioria dos clubes não tem.
Não tem,
E mais, ainda mais nas camadas de formação. Eu já tenho uma opinião muito própria quando, por exemplo, foi o sorteio da Liga dos Campeões o ano passado. E que havia gente que não estava preparada para levar goleadas. E eu acho que nós só vamos estar preparados para deixar de levar goleadas, ou para, pelo menos temos capacidade para discutir os jogos a sério, com equipas como o Lyon. E eu acho que o resultado com o Bayern de Munique é uma coisa absolutamente estrondosa.
Estrondosa,
Mas para discutir a sério com essas equipas, olhos nos olhos, nós precisamos de que a próxima geração de miúdas que estão a entrar agora nas camadas de formação tenha uma formação em condições, uma formação estruturada e que tenha o trabalho de base bem feito. Porque estas atletas, e mais uma vez eu digo isto muitas vezes, o que estas atletas fazem, em especial as portuguesas, que é a realidade que conhecemos melhor, são autênticos milagres, com as condições que tiveram para se formarem como atletas. A questão da Diana, eu acho que é resultado de tudo isto, e não é por altura, não é por precisarem de se reduzir o tamanho das balizas. Epá, o maior guarda-redes da história do Benfica tinha 1,70 m e pouco, e tens Lu aí atrás, por acaso. Não é por isso, é todo um outro conjunto de situações. Também há que dizer que, e isto é um pormenor importante, tendo em conta que o Marítimo não é uma equipa muito apetrechada de qualidade, faltava mais uma vez a Bárbara Santos, que é essa sim a titular da baliza do Marítimo, é uma belíssima guarda-redes para a realidade portuguesa. Mas pronto, o jogo acaba por chegar ao final com o tal 6-0, uma vitória super tranquila. Eu devo-me confessar um bocadinho decepcionado, não muito, mas um bocadinho decepcionado, com a falta de capacidade do Marítimo de contrariar o jogo do Benfica. O Benfica foi muito competente, também é verdade. Mas mais uma época em que temos, e o futebol português no feminino está mais ou menos escalonado, com as quatro equipas, bem que este ano acho que não são quatro, mais fortes, e depois normalmente seria o Torriense e o Marítimo. Normalmente assim as equipas chatas, o Marítimo normalmente é uma equipa muito chata, mas desta vez foi um passeio autêntico, portanto a mim desapontou-me um bocadinho que a diferença, de alguma maneira se calhar até é expectável, que o Benfica continue a investir, que a diferença parece que aumenta em vez de reduzir, nem que fosse um pouquinho, mas é o que é. Há vários fatores, como nós falamos ao início, há a questão da rotação que o Benfica já tem dos outros jogos. Ah, o Marítimo apresenta-se desfalcado, o Marítimo não levou o guarda-redes para o banco, por exemplo. Portanto, tudo isso ajuda a explicar esta diferença. Em relação ao jogo, há mais uma outra nota que eu tenho que deixar. Não sei se tens mais alguma coisa ou se podemos ir.
Não, ia só dizer que a Ana Vitória tinha sido considerada então a melhor jogadora, né? A jogadora mais valiosa do encontro. Acabou por fazer um golo e duas assistências, mas também dar nota aqui para, para a Nicole, não é? Que voltou a fazer aqui o gosto ao pé.
Sim, e eu ainda dando mais dois destaques, especialmente da, da primeira parte, que elas depois até acabam por sair, mas é, é impossível não mencionar a Chloé. Chloé é, é classe. E a Maria Negrão, a meu ver, também, também esteve bem. Foram, a meu ver, foram as três atletas mais esclarecidas. Ana Vitória, durante, durante mais tempo, que acaba por ser justo o prémio de melhor em campo.
Mas a, é Ana, que... a Ana está tá a entrar melhor na, na época do que esteve em bastantes períodos do ano passado. Pá.
A Ana, de facto, e eu acho que este jogo ajudou ela, de facto, não fazer aquela posição que tem feito.
Yeah.
Ainda mais que é aquele falso 9, que eu acho que ela não se adapta bem a isso. Quem jogou até em Cunha foi a própria Marta, ou seja, a Chloé a abrir de um lado, a Valeira a abrir do outro, e a Ana Vitória a fazer ali a posição 10 no, no losango.
Mas apesar da Marta ter aqui dois golos, pá, não sei se a posição da Marta será bem essa.
Eu também não sei. Ela há uma coisa que é mais ou menos inegável, é que ela, a nível de finalização, ela vai tendo as oportunidades e mete-as lá dentro.
Isto pois, essa já, é verdade.
Já não é de agora. Ela, quando tem oportunidades, eu acho que finalizar é até um dos pontos fortes dela. Agora, eu acho que ela dá pouco ao jogo. Ela, não sei se é uma questão de encaixe no sistema tático, dela perceber o que é que se quer de um... de um ponta de lança naquela situação, ou de um avançado naquela situação, mas eu acho que ela envolve-se pouco no jogo e depois não tem presença de área, que foi uma coisa que tanto falámos no ano passado.
Sim, mas no ano passado também falámos muitas vezes que o Benfica nunca, não, tinha dificuldade em desbloquear estes jogos. Assim, quando as equipas. Eu senti, e o Marítimo, tu referiste isso, que esperavas um Marítimo, pá, com mais vontade de chegar à frente, ou de chegar à frente com. Sei lá, criar mais oportunidades, de querer jogar o jogo pelo jogo, pá, este ano não achei o Marítimo nesse patamar, estás a ver? Achei o Marítimo muito fechado, um bloco muito, usa-se muito isto agora, mas pronto, é o que é, um bloco muito, muito baixo, e acho que a ideia do Marítimo era tardar aquele primeiro gol do Benfica, que acabou por surgir muito cedo, pá, e não sei se esta questão... da parte da frente da nossa equipa não, é, não seria mesmo isso, estás a ver, de alguma forma de tentar explorar muito as laterais, pá, não sei.
É possível, mas eu acho que a questão do Marítimo nem é bem querer, eu acho, porque foi assim praticamente o jogo todo, eu acho que foi mesmo incapacidade, eu acho que elas nunca tiveram capacidade, e aqui também há mérito do Benfica,
como é óbvio.
Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, mas acho que é mais uma questão de incapacidade. Em relação à Marta, pá, eu acho que ela, lá está, é um bocado estranho enquadrá-la como ponta de lança, porque eu acho que ela faltam-lhe coisas no jogo dela para ser efetiva, embora a finalização esteja lá, mas a presença da área é uma coisa que lhe falta muito, perceber que espaço é que tem que ocupar, e eu acho que ela não consegue desequilibrar nas alas, portanto, não consigo bem perceber em que, onde é que ela pode enquadrar melhor, mas lá está, nós, ela também... Também vai ter tempo de jogo reduzido, assim nós tenhamos as atletas todas disponíveis, e esperemos que a questão da Kiki e da Jéssica pelo menos seja rápida. A Catarina, vamos ver, é mais delicado, mas quando tivermos a Kiki e a Jéssica, nós já sabemos que o tempo de jogo da Marta vai ser mais reduzido.
Mais reduzido. Yeah. João, já falámos aqui um bocadinho do jogo. O jogo fica claramente superior e a vitória sem. Não ia dizer sem espinha, mas acho que não há dúvida nenhuma, não é? O Benfica foi um justo vencedor, e era mais que isso, é muito importante entrar no campeonato a ganhar, vir continuar com esta dinâmica de vitória, até para os próximos encontros que aí vêm. João, já falámos aqui nos destaques pela positiva, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa relativamente aqui ao jogo. O jogo teve a arbitragem da Catarina Campos, acho que passou um bocadinho ao lado do jogo.
Completo.
Ao lado no sentido de que é bom, estás a ver?
É o que se quer. Não, nem vale, quase nem valia a pena, vale a pena a referência porque é positivo.
Claro.
Só, não há mais nada a dizer. Em relação ao jogo, apenas duas notas. Uma delas, daquelas coisas que eu adoro ver, ou seja, no dia imediatamente antes, no Pavilhão da Luz, tivemos na apresentação da equipa feminina de basquetebol a Kika Paulette e a Nicole. Não, a Nicole não. A Kika Paulette e a Jéssica. E no dia a seguir, a retribuição com a Joana Alves e a Rafaela na bancada a assistir ao jogo da equipa de futebol. É daquelas coisas que eu adoro ver e é daquelas coisas que nós vimos várias vezes no ano passado e que parece que o espírito continue muito bem a ser cultivado e é daquelas coisas que me dá muito prazer enquanto benfiquista ver.
Está-se a criar aqui um espírito, isto fala-se muito, às vezes até como um jargão, uma família, não sei o quê, não sei o quê. Pá, mas a verdade é que dá muito prazer estas imagens, e eu tinha reparado que durante a semana elas, as atletas, andavam-se a picar ou andavam-se ali a meter umas com as outras, a propósito disso, então, mas a Jéssica não disse que ia, não sei o quê. Pá, isso é muito bom, até para trazer de alguma forma visibilidade também, não é? Visibilidade. E mais público, tanto ao estádio como aos pavilhões. Acho que isso é inegável de um lado e do outro. Até não sei, e fica aqui o desafio. Sabes que eu lanço sempre aqui as minhas larachas, umas vezes mais certas, outras vezes nem por isso. Benfica vai jogar à Albergaria no sábado, não é?
Vai.
Muito bem, veremos o que é que acontece. Veremos o que é que acontece no sábado à tarde. Até porque o João vai lá à tarde
Sim.
em Torres e veremos.
Vamos ver, vamos ver. Eu espero que sim.
Mas era bom, estás a ver?
Ótimo, era
Era
ótimo.
bom que o autocarro viesse para baixo e parasse em Torres para apoiar a nossa equipa de, neste caso, de basquete, no feminino. João, sobre o jogo, estamos conversados?
Só uma última nota,
Diz-me.
e é a nota negativa, que é o estado do relvado. Eu até tive algumas conversas no Twitter sobre isto. Nós sabemos, é público, que o presidente Rui Costa quer, não gosta que a equipa ande com a casa às costas, passa a expressão, que quer arranjar uma solução. E eu, a minha posição é que eu estou disposto a dar-lhe esse tempo. Acho que é justo. Nós darmos tempo para, porque isto, como é óbvio, não é uma situação que resolve de um dia para o outro, mas enquanto o Benfica jogar em casa emprestada, há uma coisa que não pode falhar, que é zelar pelas condições do relvado. E as condições do relvado estavam muitíssimo más. Muitas zonas que nem relva tinham. E isto para nós termos as atletas a renderem. Pá, foi um jogo marítimo, ok. Podia ser um jogo com uma equipa qualquer de vão de escada. Está lá a jogar o Benfica, tem que ter condições. O relvado tem que ter condições. E o Benfica tem que ter este papel de pelo menos zelar pelo relvado.
Pelo relvado e pelos atletas, né?
Claro, claro. Sim.
Muito bem,
Das
João.
atletas, eu não ouço problemas nesse sentido, mas o relvado salta à vista de toda a gente.
Não, mas pode acontecer pelos atletas no sentido de prevenir lesões, estás
Ah,
a ver?
claro, obviamente, obviamente, sim.
Estou a dizer, é nesse sentido, né?
Nesse sentido, obviamente.
João, o Benfica entra a ganhar, o Benfica encontra-se em primeiro, com um jogo e uma vitória, com 6 golos marcados e 0 golos sofridos, com 3 pontos. Então, vou passar aqui em revista o que foi esta primeira jornada, com o Oriense a receber o Sporting Clube de Portugal e a perder por 3-0, ou 0-3. Como quiserem, o Benfica então a ganhar ao Clube Sport Marítimo por 6-0. O Torriense, atenção a este Torriense, há bocado o João falava das quatro, na teoria, nas quatro equipas que possam ser mais competitivas este ano, eu meto lá o Torriense a receber o Clube Albergaria e a vencer por 2-0. O Valadares Gaia a perder por 1-0 em casa, frente ao Lanque Vilavardense. E o Futebol Clube Famalicão, aqui um bocadinho uma surpresa, a empatar em casa por 1-0, frente ao Damaiense. O Amora perdeu em casa, frente ao Sporting Clube Braga por 3-1. João, aqui algumas surpresas ou uma surpresa?
Aqui é uma surpresa. Eu acho que todos os resultados são naturais. O resultado, eu concordo contigo. Acho que o Torriense, lá está, vai ser uma daquelas equipas complicadas. que vai envolver, que tendencialmente vai fazer o Benfica suar pela vitória. Mas eu queria só dar aqui um bocadinho mais de destaque a este empate do Famalicão. Porquê? E eu devo dizer que senti o mesmo no jogo do Benfica com o Sporting Clube Braga na Supertaça. Eu vi o jogo do Sporting com o Famalicão também, na outra meia-final, e eu fiquei com a ideia clara que há um desinvestimento do Famalicão, o que é mau. O campeonato já tinha poucas equipas competitivas. Eu acho que o Famalicão deu um passo claramente atrás. Noutro sentido, e neste resultado também o comprova, também está o Damaiense. Atenção a esta equipa do Damaiense. Esta equipa do Damaiense, só o meio-campo é muitíssimo interessante. Tem vários jogadores.
E tem uma número 10 que.
Tem a nossa Beatriz Cameirão. A Carlin Baldwin. Também é outro caso que nós, se calhar, um dia temos que falar. Também
está na Damaiense. Temos que perceber o que é que se passou aqui, porque não consigo perceber, faz-me confusão.
Exato, mas deixemos isso para outro para o tal.
Sim, não quero estar a ser péssimo, não quero estar aqui a criar.
Sim.
Mas é muito estranho, tanto a Beatriz, pensávamos todos que ia prosseguir, né? Ou que ia dar outro caminho à sua vida, e acabou por ir parar o Damaiense, mas pronto.
Mas ainda tem a Daniela Santos, que é uma jogadora emprestada pelo Benfica, que também é uma boa média. Tem a Marta Ferreira, que é uma jovem também de qualidade, que veio do Sporting. A Érica Bispo, que veio do Famalicão. Tem uma série de estrangeiras. É uma equipa que eu acho que pode ser a surpresa deste campeonato. E que convém estar de olho atento, porque eu acho que podem fazer coisas ali muito interessantes. De resto, tudo normal. O Sporting e o Sporting Clube Braga a ganharem. Eu acho que o Braga também tem um decréscimo de qualidade. Embora eu acho que com a mudança de treinador, pode estar ali a implementação de um projeto novo e as atletas, por exemplo, no jogo com o Benfica, de sentirem ainda isso. Mas eu, se tivesse que apostar, diria que vai ser uma disputa Benfica-Sporting, neste formato, que é a retoma do formato pré-pandemia, ou seja, apenas com uma fase, duas equipas, duas voltas, e pronto, que é um formato que não perdoa aquilo que nós passámos, por exemplo, na primeira fase da temporada transata, com aquela derrota em Alcochete. Portanto, é ganhar todos os jogos, tem que ser assim. Começámos bem e assim será, e assim continuará, julgo eu.
Muito bem, João, já falámos aqui um bocadinho do jogo, falámos aqui também, passámos em revista o que foi esta primeira jornada da Liga BPI. João, por norma, nos rescaldos, né, falamos sempre aqui um bocadinho, temos aqui tempo sempre para falar um bocadinho de temas que não, ou seja, que estão relacionados, mas que não diretamente com o jogo em si. O que é que tens aí, João?
Olha, deixa-me despachar, deixa-me começar por despachar uma coisa que eu não queria falar, mas tenho que falar, que está relacionado com futebol, não jogado por mulheres, mas com futebol, que é o caso Famalicão. Eu, sem querer ser, tomar muito tempo aqui, apenas me apraz dizer que é um atropelo à Constituição aquilo que se passou. Quem faz o enforcement de regras daquelas vive na idade da pedra, literalmente. Aquele comunicado do Famalicão é uma ofensa a todo e qualquer adepto de desporto, e que eu acho que, se nós em 2022 andamos preocupados com adereços, quando nós temos casos, e aqui no BI falamos disso tristemente muitas vezes, racismo, misoginia, agora estes casos de discriminação constantemente, eu acho que está tudo a ver o caso ao contrário.
João, eu dou para mim a questionar-me, pá, se calhar somos nós que estamos mal, meu.
Epá, eu não consigo, não há palavra. Isto não é novo, isto não é nada novo. A novidade aqui.
Eu já disse isto mais que uma vez, João. Qualquer dia achamos normal um assistente de recinto esportivo, um homem, a revistar uma mulher. Por exemplo.
Epá, não...
Qualquer dia é normal. Pá, o que é que isso é? Pá, não, não se comecem com coisas, pá, o que é que isso interessa agora?
Isto é absolutamente inconcebível. Nós, as almas brilhantes que pensam neste tipo de regulamentos e neste tipo de coisas...
Não há nada disso regulamentado, João. É porque é assim, é que não há nada disso regulamentado. Percebes? Isto é uma decisão do clube e eu não vou questionar isso, ok? Não vou questionar se era banca. Pá, não vou falar nada disso. Até nem, pá, pronto, ainda nem falei bem sobre esse assunto. Tu é que puxaste esse assunto e, pá, eu... Mano, é uma criança de 10 anos. Está a ver? Como já aconteceu com crianças de 20, ou adolescentes de 20, homens de 30 e homens de 40 e homens de 50. Eu já assisti isso, já aconteceu. Mas é uma criança de 10 anos. Depois, nada disto está regulamentado, João. Ok? Isto é uma decisão do clube. Ok? É o promotor do espetáculo, eu respeito isso. Agora, mano, isto não lembra a ninguém. Isto é um atentado à liberdade de mais incrível que pode haver. Eu por acaso, pá, perguntei, pá, brinquei até com a situação. Então, se eu for a um concerto, né? Se eu for a um concerto, vou-me proibir de ver com, sei lá, do concerto de Coldplay, vou-me proibir de ver o concerto com a camisola dos Chutes. Isso faz sentido? Não, aqui é só para fãs de Coldplay. Pá, está tudo errado, mano. Está tudo errado. Ainda agora estava a ver no TikTok, e nem vou falar do Benfica, vou falar do outro jogo, da primeira divisão. Pá, adeptos dos Chaves metidos, espalhados no meio da bancada dos sócios do Porto, ou adeptos do Porto, seja o que for. Pá, está tudo errado, meu. E a sério. E eu já ando mesmo desanimado e desgostoso com isto tudo, sabes? Pá, e se calhar o que eu faço mesmo é ir ao estádio, ir aos pavilhões da luz e pouco mais, mano. Não vou, não, pá, não, não vou compactuar com isto.
Sim, eu acho, eu ouvi duas, dá porque estava a ouvir ouvi o João Gonçalves a falar sobre isto, e eu acho que é o que eles vão conseguir uma de duas coisas, que é afastar toda a gente, todos aqueles malucos, passo a expressão, malucos no bom sentido, que vão e que acompanham os clubes para todo o lado, isso, ou com este tipo de cenários, vão promover mais a violência. Porque isto promove a violência. Basta ires a uma rede social para veres, claro, a violência que existe em relação a este caso.
E a violência, João, muitas vezes não são um soco para aqui e um pontapé para ali. Existe violência a partir do momento em que, por exemplo, alguém com uma figura pública se manifesta ou comenta ou dá a sua opinião porque tem um cargo público, um cargo de importância, aparecem mensagens, percebes? Aparecem mensagens, epá, isso também é violência, mano. E isto vai descambar a sério mesmo. E eu espero honestamente que os adeptos do Benfica não estejam envolvidos nisso, nem no jogo em casa, nem no jogo fora. Epá, espero mesmo, porque é assim, já aconteceu no Bessa... E é assim, a mim, o Benfica vende bilhetes, vende dois tipos de bilhetes. Um bilhete mais barato e um bilhete um bocadinho mais caro. Para zonas diferentes do estádio. Agora, quando o Benfica vende o bilhete, porque os bilhetes estão à venda no site do Benfica, pá, não está essa informação, meu. Já aconteceu isso na Madeira, por exemplo. Que só dois dias antes ou um dia antes é que o Marítimo se lembrou de pôr um comunicado de dizer que ia proibir os adereços. Pá, mas então, pá, estão vendo só os vossos sócios os bilhetes. Então, se tu fores com uma camisola do Liverpool, João, do Milão, do Carcavelinhos, e pá, seja o que for, não podes ir ver um Famalicão Benfica, por exemplo. Isto está tudo errado.
Não vale a pena perder aqui muito mais tempo nisto. Era só para deixar a nota, porque isto... enfim, eu não podia deixar de falar nisto. Mas, como tu dizes, isto está tudo errado. E, infelizmente, eu acho que vai correr muito mal. A minha esperança seria que... E eu acho que é a única coisa que nós podemos exigir, na verdade... É que o Benfica, e reagiu bem oficialmente, como tinha que fazer, mas que seja de facto o promotor de uma mudança que tem que acontecer para evitar...
No Estádio da Luz. tem que começar no estádio, João.
Claro, claro.
Percebes? Temos que ser nós, estou farto de dizer isso, temos que ser nós a dar o exemplo.
Sim. Então,
percebes? E se alguém levar, e pá, e se aparecer um adepto com a camisola do Famalicão, pá, muito bem, és bem-vindo, meu. Compraste o teu bilhete, não compraste? Para assistir a um espetáculo desportivo, não foi? Foi. Então, pronto.
Eu acho que nós, de uma maneira ou de outra, eu no jogo com o Sporting, do primeiro ano do Rio Vitória em casa, eu cresci para cima de um adepto do Benfica que estava a querer importunar um adepto do Sporting, que a única coisa que fez foi levantar-se para festejar um golo, sossegado, sem provocar ninguém. Epá, nós temos que dar o exemplo. O exemplo tem que partir daqueles que acham que o futebol e o desporto no geral tem que ser um espaço de convivência saudável, com picardias, como é normal. Eu acho que isso é normal e também é saudável, mas isto ultrapassa tudo aquilo que é razoável e tudo aquilo que nós podemos e devemos tolerar.
Muito bem. João, mais algum momento aí que queiras dar nota?
Passando a coisas mais positivas, pronto, era só para despachar a nuvem negra, dar o bem-aja ao Benfica, que respondeu ao teu chamamento e fez a reportagem da recuperação da Nicole, e muito bem, e nota-se que ela vem com fome de bola, ainda bem, que é uma jogadora que nos vai dar muito, estou confiante. Outras coisas de notar, aqui num aspecto mais geral, extra-Benfica, dar uma palavra ao 0-0, que este ano começou a acompanhar integralmente a Liga, todos os jogos da Liga BPI são cobertos pelo 0-0, e muito bem. Haja um órgão de comunicação social que o faz. E depois duas notas internacionais, de esperança e da minha forte convicção que daqui a pouco tempo o tal futebol jogado por mulheres vai ser um fenómeno ainda maior do que aquele que já é, e nós já vimos aquilo que foi o Campeonato da Europa. O primeiro facto é mais um recorde batido nas transferências, da Keira Walsh para o Barcelona. São 400 mil euros no mundo do futebol jogado por homens, isto não é nada, mas eu acho que este recorde vai durar pouquíssimo tempo. Ao fim de pouco tempo isto vai ser batido, não tenho dúvidas nenhumas. E depois, um facto muito importante, também com pouco tempo, que é a Women's Super League, que é a Liga Inglesa de Futebol, que eu acho que é de facto o grande motor que vai impulsionar o futebol nos próximos anos. Aliás, já se nota, mais não seja pela conquista do Campeonato da Europa, acabou de assinar recordes televisivos importantíssimos com a DAZN para a transmissão para a Itália e para a Alemanha.
DAZN, que já transmite, para quem não está muito dentro do assunto, já transmite os jogos da Liga dos Campeões.
Exatamente.
E com bons e com grandes. Aliás, excelentes comentários. Eu referi isso ano passado N vezes. Excelentes comentários com malta que sabe perfeitamente o que é que está a comentar.
E em várias línguas. Eles jogos que são narrados em três ou quatro línguas.
O Benfica aconteceu ser em inglês e em português.
Sim, mas eu acho que afinal teve bem três ou quatro línguas, pelo menos. Mas pronto, a DAZN assinou com o contrato para as transmissões para a Itália e a Alemanha, a NBC Sports, e isto é um game changer, provavelmente, assinou também um contrato para a transmissão nos Estados Unidos. E atenção que o mercado do futebol no feminino nos Estados Unidos não tem nada a ver com o masculino. E a Sportsnet também assinou um contrato para a transmissão para o Canadá. Todos eles dois jogos por jornada. A perspectiva da Women's Super League, que é gerida pela FA, pela Football Association, e pela NBC Sports, é que só nos Estados Unidos pode haver um potencial de 85 milhões de espectadores.
Pô, incrível.
Isto pode ser um verdadeiro game changer em tudo. Tudo o que tem a ver com contratos de publicidade pode ser o real game changer naquilo que é o futebol no feminino em Inglaterra, que eu estou convencido que pode alastrar a outras partes da Europa, nomeadamente a Alemanha, até a própria Espanha, mas que é uma notícia muito importante. Vamos a ver como é que corre a implementação destas transmissões. Mas de facto, pode estar aqui e eu acho que vai ter um futuro muito risonho, o futebol jogado por mulheres, porque de facto nós vemos os jogos e os jogos, como foi o caso, nem precisamos de ir muito longe, o caso da Supertaça Portuguesa foi um belo jogo de futebol, tão melhor do que muitos jogos que nós vemos na Liga masculina.
Muito bem, João, mesmo assim, já viste? Uma horinha. Para quem tinha pouco para falar, afinal ainda conseguimos preencher uma horinha de programa. Para começar, bem bom.
Sabes que eu ainda não tinha feito nada de futebol no feminino este ano.
É verdade, é verdade.
Não pude fazer e o Tibério e a Rita tiveram muitíssimo bem na Supertaça.
Temos que ser uns para os outros, pá.
Claro,
quando sempre. Uns não podem, temos que andar aqui a jogar, o importante. E vai ser um ano... Mas pronto. Eu acho que vai acontecer coisas boas para nós, para nós que gostamos do futebol jogado por mulheres, é assim, não é? E que temos aqui o nosso cantinho nas redes sociais, no YouTube. Acho que vai ser um ano bom para nós, com algumas coisas muito interessantes. Mas pronto, João, estamos então a chegar aqui ao final do nosso rescaldo do primeiro jogo, o jogo da primeira jornada da Liga BPI 22-23, meu amigo. Há alguma coisa para terminar?
Não, só deixar-te um agradecimento de tanto este projeto como ao projeto das modalidades que vocês tanto falaram no brinco, que eu achei muito engraçado. São duas coisas que eu acho que são absolutamente essenciais para nós enquanto benfiquistas, e para continuar a cultivar este amor pelo clube e a fazer verdade aquela hashtag do Só Há Um Benfica. É mesmo um agradecimento profundo de manteres isto vivo, de manteres isto com dinâmica. Nós, naquilo que podemos ajudar-nos.
E sabes bem das dificuldades, porque vocês aí não sabem, mas estamos a terminar de gravar isto à 1 da manhã. Portanto, às vezes, pronto, eu sei que às vezes pode parecer mais chato, mas aí lá está, conversa lenga-lenga. Mas a verdade é que eu estou disponível sempre, para gravar alguma coisa, para fazer alguma coisa diferente. Mas senti, João, sem vocês era impossível. Se vocês não embarcam nestas minhas viagens, é impossível, porque eu não tenho capacidades para fazer. E estamos a acabar de gravar à 1 da manhã. Ninguém tem paciência para estar a gravar um conteúdo à 1 da manhã para o YouTube. Pá, e isso aí, se não fossem vocês, era impossível, meu.
Pá, a única coisa que me move aqui é um bocadinho fazer algo que eu acho que é de bom pelo clube. E acho que nós fazemos, de facto, algo bom. E isso já me chega. E pronto, é só isto. Um abraço. Vemo-nos por aí. Veremos muita gente certamente em Torres Novas. Espero que venha de lá também um autocarro, um certo autocarro da albergaria.
Vou meter isso no Twitter, vou já lançar o pânico
lança
amanhã.
eu acho que sim. E pronto, e rumo a mais vitórias, que é disto que nós nos alimentamos.
É isso mesmo. Mulheres, vou dizer assim, Jéssica, Kika, seja quem for, que esteja ao comando do microfone nesse autocarro, avisem o motorista que é para parar em Torres, que há uma supertaça para ganhar. João, meu amigo, um grande abraço, o resto de uma boa noite, aliás, de um bom dia, e uma boa semana. Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. A vocês, já sabem, se gostaram, deixem o vosso like. Se ainda não o fizeram, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e também deixarem a vossa opinião aqui na caixa de comentários embaixo sobre o que acharam deste jogo da primeira jornada da Liga BPI, onde o Benfica venceu o Clube Sport Marítimo por 6-0. Nós voltamos para o próximo rescaldo, provavelmente para a semana, ainda antes do jogo da Champions, com o João e com a Rita e com alguém que se queira juntar. Um grande abraço a todos, final de uma boa semana e viva o Benfica. Um abraço, João.
Um abraço, viva o Benfica.